E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado. Fui!
Fala, Jeff!
Fala, Joe!
E aí?
E essas novidades aí, meu cara?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jeff Joe Podcast.
Os moleques estão crescendo.
Gozou aí, tava até personalizado aí, ó.
Jeff.
O nome é Jeff.
Ai, velho.
Passei tudo,
boa pra coisa séria aqui. Fala, Jeff, e aí?
Fala, Ju, boa noite, galera, vamos que vamos, mais um episódio. Ju tá empenhado, coisas novas, novidades, top, top, tô bem, meu caro, tamo aí, firme forte. E galera, deixa aquela curtida, não deixa de comentar, e vamos que vamos.
Top, 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 isso aí, deixa o seu like já na entrada. No final você deixa um comentário. E a gente já vai entrar de sola no tema de hoje. Eu quero polêmica. Eu quero polêmica. Botar o tema na tela. Então, meu caro Jeff. Hoje nós vamos discutir sobre música. Música é uma coisa que eu gosto bastante. Só que tá tendo alguma coisa errada na música, principalmente popular brasileira hoje. E não é a MPB que
algo de errado
gosta.
Não está certo.
Algo de errado não está certo na música brasileira e a gente tem que comentar. Será que a música brasileira está refletindo o que são os homens hoje? Ou, na verdade, ela está induzir os homens a serem betas? Aí vai a pergunta. Vou mandar no seu peito pra ver se você domina. Funk é música de alfa? Sertanejo de pagode é música de beta? Me diz aí, Jeff.
Ô, vamos lá. Igual você falou aí, você gosta muito de música, eu também gosto demais, cara. Acho que eu escuto música aí quase 24 horas. Tô indo trabalhar. Aliás, eu acordo, escuto. Coloco uma musiquinha, música pra tomar um banho. Tô arrumando, tô escutando música. Dentro do carro, caminho do escritório, tô escutando música. Tô peticionando no escritório ali. Muitas das vezes tô escutando música. Então eu gosto demais. E desculpa.
Mas aí que tá. Qual música que você tá escutando?
Eu ia falar agora. E aí eu descobro vários ritmos, viu, meu cara?
Qual música que você tá escutando?
Aí depende do ambiente. Mas enfim. E aí eu consigo te responder até com propriedade isso aí, meu querido. Porque eu escuto bastante funk, escuto pra caramba. Escuto muito também esse pagodinho sertanejo, cara. E tá, amigo, tá feio. No sertanejo
então.
Do pagode tem umas letras aí, meu irmão, que o cara que é um betazinho tiver mal. Ele até faz o que as músicas falam aí, ó. Tem uma aí que... Tem uma... Acho que é Hugo... Hugo e alguém. Fala que...
Não, calma.
Pare.
Vamos introduzir. Por que que nós estamos falando desse negócio aí? Esse tema surgiu de uma conversa aqui nossa. Só que... eu estava... Na virada de ano, curtindo alguns rolês de virada de ano. Enfim, no rolê toca a música que a maioria da galera escuta, que é pagode, que é funk, que é sertanejo. Eu, particularmente, sou um cara que gosta de samba, gosto de pagode também. Mas minha parada é mais pagode anos 90, pagode início anos 2000 ali. Eu não tô muito por dentro dos pagodes atuais. Porém, no rolê, você toco o que é atual. Toca também antiga, mas é mais é o que tá atual. E algumas músicas, quando eu escutei algumas músicas, me veio esse som na cabeça aqui. Que tá acontecendo? Porque as letras das músicas,
que tá rolando no rolê?
as letras da música me apresentavam o quê? Uns cara frouxo, chorão, correndo atrás de mulher. Da mulher já tinha virado a página, já tinha a catraca já tinha girado, e ela já tava sambando em cima do outro. E o cara lá se afogando na cachaça ou chorando por causa da mulher. Ou dizendo: ela queria só eu queria amor, ela queria só madrugada. O que que tá acontecendo, Jeff? Eu não, não. Quando eu escutei isso aí, eu
Sabe qual é o problema? E não é nem o problema, qual que é o medo? Se isso reflete a realidade, né, meu amigo? Eita, nós.
não.
Sofri.
Peraí. Você tá dizendo que as músicas em si refletem o comportamento dos caras hoje, ou as músicas estão fazendo os caras reproduzir esse pensamento cada vez mais de homem beta sofredor por conta de os chamados Simpsons. Eu vou falar Simpsons porque não pode falar no YouTube, que não pode falar o termo exatamente para, enfim, não dá problema. Mas o termo é outro, mas vamos chamar de Simpsons, que é basicamente o nosso beta sofredor que sofre por causa de mulher.
Cara, eu acho que a indústria da música vende, né? Ela só vende o que é realidade. Esse é o grande problema. Porque se tá vendendo, se tá tendo muito conteúdo, tem gente que consome e é a realidade.
A mina
Agora,
engravida.
lá nos rolês que você tava dando, a proporção da galera saber cantar todas e aquela feição de chorar com aquela cara sofrida era como?
Era copo pro alto, cadê aqui? Copo pro alto e a lágrima rolando aqui.
Aí, esse é o problema, então é a realidade, cara.
E o foda é que sertanejo, pagode, funk também, né? Se você escutar mais de 2 vezes, as músicas ficam na sua cabeça. Então aí você acaba descobrindo a música, a letra lá e tal. Enquanto você tava no rolê, tava lá, enfim, tomando um Danone e tudo mais, tentando alguma coisa ali, tá de boa, você tá seguindo a galera aqui, você tá curtindo o seu rolê. Mas depois que você vai escutando e tal, processando, que eu fui colocar aqui no Spotify, porque as músicas estavam tanto na minha cabeça, porque você imagina se você ficou, você fica aí alguns dias de festa, aí quando você volta
E
para a
as
vida
mesmas
normal,
músicas.
a música ainda tá na sua cabeça. Eu fui botar no Spotify as músicas para ver de qual é que é. E aí que eu fui ver, né, o que que as músicas estavam dizendo. Eu falei: rapaz, que é isso, velho? Será que os homens são tudo trouxa assim mesmo? Ou é só os cantores?
Cara,
Mas
mas é foda.
você já tá dizendo que é a realidade. As músicas são a expressão
Cara,
da
eu
realidade.
particularmente, se eu fosse o produtor aí, alguém do meio da música, eu acho que eu não iria produzir algo que não tem consumo, que não vende, né? E dizem muito que a música toca aí, realidade, você escuta e tudo mais. Então, se a galera tá escutando, levantando o copo alto e a lágrima escorrendo, é porque bateu. A realidade bateu. E aí o
Não.
cara escuta lá. Eu tô até. Uma das músicas que a gente comentou que eu ia falar e você me cortou. Eu tô doido até pra ir pra uma resenha acabando essa pandemia aí, pra ver se vai ter nego pulando na piscina. A galera tá interpretando a realidade aí das músicas.
Não,
Porque é foda.
eu conheci essa música hoje, né, que você me mostrou aí. E é difícil acreditar nessa letra, bicho.
Põe um
Como é que
trechinho dela aí pra gente comentar desse pedacinho dela aí.
É porque é foda de colocar aqui, é o YouTube vir querer barrar direitos autorais, entendeu?
É, não,
Foda.
verdade, verdade, tem essa
Foda
questão. Mas
colocar a
vamos lá,
música. Mas diz aí uma letra,
mas eu
uma
posso
pasta.
repetir. É porque eu escuto muito FM, Extra, BH, passa muito essas músicas. É, o cara vai, tava mal, né? Terminou pouco tempo, tava mal, ia pro rolê, perguntou os amigos se a mulher não estaria. A galera falou que não estaria, que ele podia ir tranquilo. Foi pro rolê, né? Achando que tava tranquilo e alguém convidou ela. E ela, bacana, gente boa, já foi acompanhada, ela já fez aquela ferida assim, toma, e deu um beijo no cara na frente lá. O cara, tipo, deu a vontade de chorar, não aguentou, não resistiu. Pra disfarçar, ele pulou na piscina, né? Misturou água de choro com água da piscina. Ninguém entendeu o que que era da água, de onde estava ali na água. E aí, entendeu? Tentou disfarçar. Cara, vamos lá. Não sei quanto tempo de relacionamento, cara, quando terminou, etc. Mas no mínimo ele não exercia as opções, velho. Ele era a opção dela, né? E aí, mal, não conseguiu lidar com a situação, foi tomar um Danone pra resolver. Viu a mulher e deu, porque ele não conseguia ver ela, não tava bem. Viu ela pegando outro, piorou. Agora eu te pergunto, meu amigo, atitude beta ou atitude alfa de pular na piscina, meu irmão? Pesado, não? Pô, firma o corpo, firma o toque, engole o choro, no mínimo vai embora caladinha francesa, meu irmão, pular na piscina.
É porque eu tô pensando aqui no que você falou em relação a música refletir a época, né? A música reflete a época, pelo menos, ou a realidade da época. Não sei se é a realidade em si, mas ela reflete um pouco a época que a gente tá vivendo. Aí eu sou um cara meio, como se diz, meio saudosista em relação à música. Eu gosto mais de música velha, eu gosto de música dessa época aqui pra trás, ó.
Recente.
Entendeu? Claro que eu também vou escutar uma música atual ou não, mas eu sou meio saudosista. Então eu escuto música velha. Eu escuto música velha. Músicas dos anos 60, por exemplo. Eu escuto. E tem uns sambas dos anos 60. Inclusive, isso deu muita polêmica recentemente de carnaval, né? Que algumas marchinhas de carnaval não eram politicamente corretas para os dias atuais, certo? Porque, por exemplo, lá falava aquela, olha a cabeleira do Zezé, entendeu?
Batendo gramado, é.
É, entre outras lá, tem a Maria Butinão. Maria Butinão. Entre outras músicas que hoje o pessoal faz um escândalo em relação a elas, mas que na época, enfim, essas músicas perduraram durante muito tempo, e só nos dias atuais aí que hoje se tem uma algo contra essas músicas, esquecem também essa que elas, né, foram criadas num certo contexto, certo? Por exemplo, tem aquela
Sim,
música
outra
do
época, né? Porque para aquela época era algo normal.
tem aquela música do Zeca Pagodinho, que é muito boa. Eu ainda não ouvi, assim, literalmente alguém reclamando dela, mas certamente deve ter algum tititi nela por aí, que é aquela faixa amarela.
Vou falar, tá na hora, abordar como,
Exato.
meu amigo, tá?
Mas a segunda parte dessa música, se a mulher tipo ignora ele, ele fica puto e ele meio que ele agride a mulher. Não sei se você lembra, mas a segunda parte dessa música ele fala disso, que ele arranca a faixa amarela, que enfia na boca dela, algo do tipo, entendeu?
Você dá uma esculachada ali no
Ele
final, né?
dá uma esculachada na mulher, fica puto com a mulher. E essa música do Zeca, sei lá, deve ser anos 90, né? Se eu não me engano. Tem uma mais antiga que essa, que também. Essa eu realmente ouvi burburinhos dela, porque. Dois casos, né? Esse cara eu gosto dele. esse cantor. Para mim é um dos melhores, assim. Eu não gosto de dizer que eu tenho um preferido, mas esse cara, para mim, é um dos melhores que eu gosto, assim, da música brasileira, que é o Wilson Simonal. O cara das antigas também. Ele teve uma bronca aí, que na época da ditadura militar, aí o cara, ele foi taxado como traída, né? Traíra, né? Traidor e tal, que os artistas daquela época que estavam lutando contra a ditadura, que é o que a gente, os artistas que a gente vê aí por aí ainda querendo controlar a narrativa, é meio que jogaram o cara para as cobras e, enfim, criaram essa polêmica toda em torno do cara. O cara, na época, ele era o artista mais bombado do Brasil e acabaram com a carreira dele. O cara morreu, assim, tentando provar a inocência dele. Porém, tem uma música dele lá que ele fala... Ele tá falando de mulher negra e tal. E eu não... Parece que um cara da comunidade tinha batido na mulher e ele foi, espancou o cara, e na música ele, tipo, cita que só ele tem direito de bater na mulher dele. É, a música basicamente fala isso aí. E, bicho, realmente, eu ouvi o pessoal falando sobre essa música, e pra mim, em parte, é muito mais por causa dessa fama que o Simonal acabou pegando, de traidor, que ele era coliado com os milico e aquela coisa toda, então ele é do lado do mal. Enfim, mas é uma música que o cara, ele cita que dá umas porradas na mulher. Mas também nessa época, a gente... anos 60, 70 e tal, a gente tem lá, Garota de Ipanema, tá falando sobre a beleza, a gente tem músicas poéticas e tal, e tem músicas também exaltando a malandragem, mas não é exaltando a malandragem do jeito que a gente conhece hoje, que seria o funk, que tem os funks proibidões que são funks exaltando facção criminosa, o crime e tal. Mas era a boa malandragem. O que era o bom malandro? O bom malandro era o que a gente poderia chamar de alfa, né? Que era o pegador, conquistador, é o cara que andava cara é boêmio, boleiro, boêmio, que ia pro rolê, entendeu? Só voltava no outro dia de manhã. Era uma característica da época também, né? Acho que foi o ápice da boemia, pelo menos no Brasil e tal, foi essa época aí. E várias músicas refletiam isso aí. E aí, a gente sim, chega anos 90 ali e tal, que aí começa a ter pagodes e tal, né? Grupo Fundo de Quintal, Bezerra da Silva, esses caras bem Bezerra, mais samba e tal. Mas os caras falavam de entendeu? Os caras falavam do cotidiano, os caras falavam da vida, ou falavam de alguma situação, sei lá, engraçada. Teve uma polêmica também com a música do Fundo de Quintal, que é a música da Amélia. Eu não sei se você sabe qual música é. Amélia que era mulher de verdade, entendeu? Hoje...
Opa!
música de alfa. Samba de alfa. Aí a gente chega em 90, que explodiu mais, com as músicas mais melosas, mais românticas. Mas ainda assim, era uma parada mais romântica. Aí veio o molejo com as músicas engraçadas.
Era mais leve, um SPCzinho. Hã? Era mais leve
ainda. Oi?
Um SPCzinho, só por conta dele, era mais leve ainda.
Cara, SPC, Soweto, Raça Negra... Raça Negra tinha um tom ali de sofrência? Tinha, mas não era exatamente o cara sendo feito de trouxa com a mulher.
Era bem mais leve, bem mais leve.
Não, era uma sofrência assim. É normal, coisa que acontece, entendeu? Se você gosta da mina lá e ela te deixa, é óbvio que você vai ficar sentida. Normal. Não, mas você vai pular na piscina pra esconder o choro?
Eu ia falar isso agora. Sentir, todo mundo sente, mas, porra.
Você entendeu?
Aí, né?
Aí tinha seus pagodes divertidos. Que é o molejão. Agora a gente já sabe que é duplo sentido.
Molejão daquela época. Top, bola.
Hoje você já sabe que se você demora de pra frente do ano, eles vão. Ó.
É, não pode dar uma hora que é mais longa.
Mas enfim, era uma parada de alegrar a festa, certo? Era de alegria. Os pagodes eram alegria, curtição ali e tal, e um certo namorozinho, né? Você dá umas namoradas. E agora a gente chega nesse cenário aí. Ô, velho, inclusive o rap. Eu gosto de rap. Eu gosto do rap nacional. Eu gosto do rap nacional, apesar que eu gosto de valer. Eu gosto de música mais velha. Então, eu gosto de rap anos 90 e tal. Gosto dos caras atuais também. Alguns caras atuais, por exemplo, eu gosto do Djonga, que é um rap. É até de Minas aqui, né? O Djonga.
Racionais anos 90.
Anos 90, Racionais anos 90.
Bem diferente, né?
Não, anos 90 o rap era censurado, porque os caras cantavam a realidade das ruas. Era o gospel das ruas, o evangelho das ruas, cantado de forma nua. Eu escutava a Facção Central.
Escutei muito também.
E Facção Central. Mas Facção Central nunca me fez ir lá assaltar um banco. Entendeu? Os caras cantavam ali uma realidade que os caras viviam de perto. Uma parada, mas uma parada tipo nua e crua. Mas não saiu fabricando bandido, né? As músicas de. As músicas. Era uma realidade. O anos 90 foi um período até perigoso e bem. Bem pesado aqui no Brasil, né? Então, principalmente nas favelas.
Muito censurado, muito censurado.
Mas então. Mas aí a gente chega aí, nos dias atuais, até o rap deu aquela abrandada. Eu lembro que não tem muito tempo, tem alguns anos assim, mas nem tanto tempo assim. É uma mina que eu saí e tal, que, enfim, eu não gosto de ficar falando da minha vida pessoal aqui, né, mas, enfim. E a mina curtiu um cara do rap, o cara é até da Bahia, que é algo mais raro, né, ter um rapper da Bahia, mas o rap do cara é todo meloso, entendeu? As músicas do cara, o nome dele é Baco Exu do Blues. Talvez você já até ouviu falar do cara aí.
Não, nunca ouvi não, velho.
É um rap meio meloso, o cara fala de amor, assim, meloso no sentido assim, o cara fala de amor, o cara fala de transar, igual tem uma música dele lá que é assim, essa música ela curtia pra caralho, que era bebendo vinho, quebrando as taças, fudendo por toda a casa, tipo, o rap contando essas paradas mais de amor, de fudelança, mas não putaria, tipo, funk, mas até o rap ele foi indo pra essa pegada aí. Até então, eu não lembro de ter ouvido um rap atual com estilo música de beta. Assim, eu poderia considerar.
Ah, tem uns rapzinhos aí, uns rap.
Se bem que tem um lá.
Consideram, né? Do estilo não, rap.
Eu não considero aquele que os caras falam que é a. Como é que é o nome, velho? Poesia acústica. Eu não considero essa porra rap, não. Eu não considero essa porra rap, não. Mas, enfim, esse seria aí umas músicas meio de beta aí. Muito melosa, muito. Muito. Masculinidade não frágil. Porque esse é o cara que é forte hoje, né?
É. Complicado, complicado. Cara, mas você tá falando aí, você vai pensando, eu vou vendo as músicas, igual eu te falei, dentro do carro às vezes ali. Tô carregando o celular, não dá pra escutar um Spotify, escuta uma rádio. É, realmente, o trem tá pesado. Pesado. Cara, o que acontece? Não vou mentir que tem uma dessas músicas, não, que eu acabo escutando. Você escuta, velho.
Acabo chorando.
Hã?
Acabo chorando no banho.
Não, velho. Não. O teu não, toca aí. Não, mas você escuta e tal, até conheço vários, etc. Mas você pega a letra, né? A gente começou a bater o papo aí pra começar da gente começar o episódio. Eu te trouxe aí várias músicas aí que é pesado, cara. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo. Tá fazendo, não sei o que lá.
Louco.
Na nossa cama ainda, ele fala na cama isso. Dele.
A música desse cara é esse aqui, né? Não é? Esse cara é o rei do gado. Esse cara,
exatamente.
Esse cara não é só um touro, mas não, ele já virou.
Mas como é que você consegue cantar isso? Tipo, que o cara que compôs, ele pega o cara que tá sofrendo, o cara canta com a boca cheia, meu amigo. Você tá doido? Você tá doido? Não dá, não. Exato demais, cara. Qual que foi? Tem uma outra que eu te apresentei também. Com a cama que pagou lá, o cara pagou a cama pro outro usar, meu irmão.
O quê?
O cara paga a cama, comprou a cama.
Não, não, não. Volta, o quê?
Você comprou a cama, pagou e o outro usou, velho. Pesado.
É.
Você ficou até sem palavras, né? Pesado. É pesado.
Não, não sei o que falar. Eu não sei o que falar. É...
Realmente, se a gente vai pra linha do funk, que não é uma coisa que eu escuto em casa, que sei lá. Escuto na balada. Até na academia, às vezes, eu escuto um funkzinho. Vou mentir, não. Coloco meu no fone lá, um funkzinho. Fica uma parada tipo, mais animada e tudo mais. Você não vê realmente disso, não, meu irmão. É tal, tipo, não sei o que lá. Três, quatro, pá, pum. Não. Né? E aí...
Você que tá mais inteirado disso aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você que tá mais inteirado. Mas primeiro, galera, nosso canal tem pouco mais de 2 meses. Só que o Analytics do YouTube, ele já nos mostra algumas coisas. Então eu sei que 80% de quem assiste o vídeo aí não é inscrito no canal, pô. Dá uma moral, inscreve no nosso canal, velho. Sério mesmo. Inscreve no nosso canal e dá uma moral, velho. Você vai ficar assistindo o vídeo igual Ninja, porra.
Dá uma moralzinha aí, pô.
Custa nada você...
Curte,
se inscreve no canal. Like é de graça e se inscrever também é de graça. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal. Agora a pergunta. Você falou que escuta tanto funk quanto sertanejo e pagode. Mas...
Eu sou bem eclético, velho, quanto música. Eu escuto todo tipo mesmo.
Mas mais especificamente aqui, que você foi falando de sertanejo aqui, eu tô tentando lembrar de sertanejos, pelo menos aí, que saiu na mídia, que o cara era... comedor, ou, sei lá, atrair a mulher dele pra caralho, essas coisas, eu não consigo lembrar.
Cara, tem alguns, poucos, quase, né?
Porque só parece que os caras é apaixonadão, não sei o quê. Não, o mais polêmico aí, mas já deve ter uns 3 anos. Que é
brutão, sabe?
Não, mas já tem uns 3 anos, já tem uns 3 anos que rolou aqui, treino lá do Vitor e Léo, não sei qual dos dois que teve uma treta pesada com a esposa lá, acho que o cara agrediu, acho que o cara agrediu a esposa dele, não sei o que.
Não, foi o Vitor, sei lá, também não sei qual foi.
Então, mas depois disso, não teve nenhum outro que eu não me lembre?
Cara, eu acho que é o PPP, não sei se é um sertanejo mais brutão, tá ligado? Da roça mesmo. E ele já fala uma pegada mais, tipo, de macho mesmo.
Mas ninguém escuta o cara, não, é?
Hã?
Mas ninguém escuta esse cara, não, é?
Não, ele tem até um público, cara, mas não é igual esse meloso, não, tá? Achei que a
porque esse, dessa, né? esse nome que você acabou de falar aí, velho, nunca tinha escutado, assim, menção desse cara. PPP?
Acho que é PPP mesmo.
Bicho, nunca
ele
vi.
Ele é um sertanejo mais brutão mesmo, sabe? Ele tem umas pegadas assim. E tem uns caras também desses peãozão aí, o Anthony, não sei o que lá, os caras dão uma, tipo, uma escrachadinha, tipo assim, eu sou bom mesmo, se você não quer, beleza, e vai, entendeu? Bem raro. Mas
onde ela falou que exerce suas opções?
É, mas o maior público aí mesmo, que inclusive toca nas rádios, é os melozinhos aí dos betas, tá?
Porque, assim, o Saulo Lima é casadão, mas eu nunca ouvi... Ah, não, um cara que ele é tido como comedor aí é o Eduardo Costa.
É, o Eduardo...
Ele não é tão recente.
Mas as músicas dele, aí eu, tipo assim, eu gosto muito do Eduardo Costa, acho as músicas dele muito boas, mas a música dele também é bem melosa.
Não, mas tem uma diferença, porque o estilo já é meio meloso. Agora, a questão é se melosa...
Mas ele
melosa,
também já é um sertanejo mais você, né?
Mas é melosa pela melodia... Ou é melosa, porque a letra é do cara trouxa, do Beto.
Não, é, a dele não é assim, não. A dele é mais...
Porque, pelo menos que eu lembro dele aqui, em música dele, que fazia muito sucesso, tá? É Cachaça,
Tem
é
uma música
Farra.
dele que dá pra bater com essa da piscina aí, velho. É, que ele, tipo, meio que na resenha lá e tal. Eu não recordo muito se o cara chegou a ficar com a mulher dele ou chegou perto, não sei o que lá. E ele ficou com ciúme, aí o que ele fez? Saiu dando porrada, quebrando tudo, né? Mas não pulou na piscina, irmão.
Não,
Quebrou
bateu no
tudo.
cara.
Quebrou tudo, tipo, a festa tudo. Foi dando porrada, quebrando tudo.
Mas a mínima reação que você espera do
É,
cara que
ele não
tá sendo
pulou na piscina, tá ligado?
chifrado ali na cara dele.
Tipo, ele não pulou na piscina pra disfarçar o choro, tá ligado? Ele que deu uma
Caraca.
sertaneja mais roceira e tal. Eu, o Leonardo também é um sertanejo que é metido. É, vida aí como um cara bom e tal.
Não,
Mas o Leonardo é bacana.
Leonardo é pegador aí e tal. Mas o problema não é nem fazer música romântica, não. Eu acho música romântica legal. É,
É, mas
os
é, não é.
sertanejos mais da antiga aí, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, pô,
Muito
umas
bom, muito bom, muito
músicas
bom.
românticas e tal, mas o Zezé tava aí sempre na pista aí e tal. Inclusive ele saiu de fora da Zilu e pegou a mais nova.
Mas o problema é que a letra tá pesada, velho. Tá carregado. Eu vou
Agora
insistir lá na piscina pra disfarçar o choro. Não dá, meu irmão.
a
Não dá,
questão
mano.
é que as letras meio que romantiza o sofrimento do caboclo.
Não, não é romantismo. É diferente. É só isso. É só sofrimento
Não,
e
então.
colocando o cara ali como.
Não, mas não é romantismo de romantismo. É romantismo o sofrimento. Ou seja, é bom ser sofredor. É bom ser corno. Tipo assim, é quase com essas letras. É bom.
Cara,
Cara,
você falou tudo. Tá
você.
rolando uma parada de muito ser corno na vida.
Caraca, velho. E será que isso tá tendo alguma associação com, por exemplo, que tem aumentado, pelo menos falar sobre aí uma. Como é que. Não sei se eu falar, isso aqui vai ficar limpo no YouTube. Mas eu não vou usar o termo, então. Mas é dos caras que são casados, ou têm namorado e tal, mas que gostam de ver outros caras pegando a mina dele. Tem um termo pra isso, entendeu? Mas é, vamos supor, você é casado, você gosta de ver outro cara
É,
comendo sua
porque tem uns
esposa.
locais, né, que essa galera frequenta.
Não, não, não. Não, não é isso, não. Swing é uma coisa. Swing é uma coisa. Isso é o cara, ele gosta de ver outros caras. Ele nem, às vezes, nem participa, não. Ele fica vendo e tocando um minimal. Os caras bem que tem romantizado esse lance de fantasias de corno, tá ligado? Esses lances assim.
Essa
E cara,
situação é muito mais pesada, meu amigão.
então, quem será que é o criador disso?
Tem um
Isso criou as
sonzinho
músicas ou as
de.
músicas que criou isso?
Tem um sonzinho aí, tipo, chocado, sei lá, algo do tipo, porque é pesado isso pra mim, pesado.
Não,
É
isso.
uma situação muito pesada. Eu não consigo nem imaginar, meu irmão.
Falar isso aí é erro. É só. Não dá, velho. Você vai namorar com a mina pro outro cara arregaçar, é. É ó.
Não, nada a ver, irmão.
Mó nada a ver, irmão. Não, e eu já vi na mente assim um cara, tipo, nessa situação, escutando essas músicas ainda, tá ligado?
Que merda.
Tá pesado.
Sabia não?
Bicho, então, aí que tá.
Esse tema que você levantou aí, meu irmão, é tema até para criar um episódio apenas disso. Levantar a estatística, levantar tudo, porque não dá para acreditar.
A gente tem que ver, tem que investigar se quem gerou quem. Se essa onda gerou as músicas ou se as músicas estão gerando essa onda.
Mas aquilo que eu falei no início, público e tá consumindo, tem, porque tá produzindo cada
Porque
vez
aí
mais, meu irmão.
entra a galera do poliamor, poli tudo, e enfim.
Não.
Eu tô escutando, vamos lá aí.
É, voltou. Mas aí eu acho que ele, por que não entra, velho? Porque o cara. Ele só levou na bunda, cara. Cara, ele tá declarado clone, irmão. O cara fica lá vendo, sofrendo, nascer. A outra lá que fez sucesso pra caramba agora que o cara saiu do BBB. O cara tava no rolê com uma outra mina. Aí ele mandou a mina embora pra ver a outra acabar com um batom de cerveja. E ele bebendo Danone.
Não, como é que é?
Ele no rolê e ele já tava com outra mina. Aí ele dispensou a mina só pra ficar vendo a ex gastar o batom de cereja e ele
Ah, não.
tomando cerveja.
Ah,
Não, nem pra ele empatar, meu irmão, continuasse com a mina que ele tava, ele dispensou.
não. Tá. Não, mas... Ô, velho, o que você descreveu é exatamente o que eu tava discutindo. Ou seja, você viu? O cara, ele teve...
Dá uma figurinha do Zap. Não dá, velho.
O cara teve o prazer de ver a outra mina dele pegando outro cara. E isso
É
é
prazer.
exatamente.
Porque quando eu tô tomando Danone, eu sinto prazer de tomar cerveja,
Então,
ambiente legal, trocar
derrubou a
mulher.
cerveja pra ver a parada rolando.
É prazer demais. Pô, eu tenho cerveja pra ver.
Não, mano, ó, se a mina vier com essa ideia pro meu lado, eu vou fazer só o seguinte, ó. Tô fora. Bicho. Então, velho, essa música descreve exatamente digamos, essa crescente que tem rolado dessa prática aí que eu tô te falando. E é justamente caras, não é do. É, não tem, digamos, ó, o inverso. O inverso é coisa que sempre rolou e assim. Mas é. Tipo, o cara trazia mais uma mulher e brincava ele, a esposa, ou ele, a namorada e a outra mulher e tal. Nesse caso aí, são os caras arrumando outros caras só pra madeirar. E ele ficar assistindo, tomando uma breja. O Alborguete tem que me salvar aqui, velho. Véi, não dá, mano. Não, não dá, véi.
Não, tô tentando achar um raciocínio lógico, velho.
E é totalmente o inverso. Eu tô saindo fora da cama toda hora aqui. E isso é totalmente o inverso que a gente vê no funk.
Sim. Eu acho que
Aí.
na verdade tá precisando
Aí fica uma coisa difícil,
que
porque,
a
por exemplo.
sociedade tire o preconceito do funk, toque mais funk em vez de pagode sertanejo, tá ligado?
Porque. Eu queria teorizar ou levantar a hipótese que isso era alguma coisa geracional, né? Igual a gente tava falando aqui, os sertanejos mais antigos e tal. Não sei nem se é o cara antigão, não. Os caras aí, até pouco tempo atrás, aí, os caras não tinham essa parada, não. E agora esses sertanejos novos estão tudo com essas ideias aí. Tudo
Porque
filho da Marília Mendonça.
nos primeiros sertanejos universitários, que foi a primeira modinha que começou, não era isso mesmo, não, cara.
Não, era meloso, música romântica e tal, mas
Mas
não.
não, mas suave. Você lembra da época do Alambique? Tinha um negócio legal, pô,
Não,
tocava um
então, é o que eu tô te
pandeiro.
falando. Músicas melosas no sentido de música romântica, né? E tal, com aquela pegada sertaneja que é a melodia mais melosa mesmo. Mas as letras, pelo que eu me lembro, né? Não era isso, era mais de romance, de amor, paixão. E tal, mas não de furação de olho o cara gostar ou o cara chorar no banho. O cara chorar no banho porque, enfim, a mulher que ele pegava já virou a página e ele tá lá ainda sofrendo. Você entendeu? Agora, eu queria teorizar que era coisa geracional, mas o problema é a galera do funk também é uma galera nova. O rapaz que morreu mesmo aí,
21
23 anos,
anos?
bicho.
É 23, 23 anos.
Cara, 23 anos. E a galera do funk é mais ou menos essa idade aí, velho.
O menino lá que tinha as lives boas que acabou o PK, ele é novinho e os funk dele, né?
Mas pois é, velho. Isso é o quê? Porque não dá pra falar. Não sei se dá pra falar, na verdade. Se é porque o funk é uma expressão mais de periferia, ou que nasce na periferia e ganha o público mais não é mais seleto, é como se diz, mais abrangente, o funk hoje toca em qualquer lugar, né? Mas ele é uma música, digamos, de nasce na periferia e tal. E o sertanejo não necessariamente, né? Mas toca muito na periferia também. Digamos, o sertanejo faz o caminho.
Pagode, né, mas o pagode já é mais equilibrado, cara. O pagode vem muito da periferia.
Mas, pois é. Mas, assim, o pagode ele tem essas entradas dos dois lados também, vamos dizer assim, né? Um morro no asfalto. E antes, mas antes o pagode ele era muito samba, na real, né? Samba e pagode, ele era legitimamente nascido no morro e tal. E hoje a gente tem pagode branco e tal.
É, inclusive tem vários fazendo.
Não, o pagode branco, eu respeito, é o Sorriso Maroto. Mas aí os caras já é mais antigo também. Mas então, quem poluiu o pagode? Porque, por exemplo, quem ainda tá cantando pagode de beta aí é o Pericão. Uma das músicas que eu te falei, que eu escutei lá no final do ano, era justamente do Pericão lá. Ele, tipo, né, triste, arrumando as malas, falando que é melhor eu ir embora. Vai ser melhor assim. Mas aí, você só quer balada, eu quero amor.
Mas esse cara, por exemplo, Pérez, eu creio que ele pegou a levada que o mercado tá vendendo, meu irmão. E aí não foi ele que gerou a situação. A situação Pericão, gerou ele.
Pericão que já cantou Vinhos e Lingerie, entendeu? Então, que a música que você chegar e...
A situação que gerou ele, velho, porque o mercado tá pedindo isso. Os betas estão querendo consumir isso, meu irmão.
Não, então os homens, a maioria dos homens viraram beta, ou já eram beta, ou perderam a vergonha de ser beta.
É, eu acho que
agora,
tá diminuindo, né? Cada dia
o Thiaguinho, por exemplo, eu não lembro se tem alguma música assim de beta. Pelo menos dessa onda aí que eu ouvi de final do ano, a do Thiaguinho que eu escutei era de pegador. Que era uma...
Pós-Fernanda, né?
É pós-Fernanda.
Teve alguns betozinhos.
Teve? Eu não sei. Mas a última que eu me lembro era é uma lá assim... Nossa, você tá maravilhoso, hein? Que é a música que ele só encontrava a mulher pra... Toda vez que ele encontrava era pra isso aqui, ó. Toda vez que ele encontrava era pra aqui, ó. É, vou finalizar. Mas, pô, até o Pericão foi nessa aí. Eu fiquei triste, né?
Eu tô te falando, cara. Eu acho que é a demanda que tá fazendo os cantores, tá ligado?
Tem um grupo aí novo que tava... Que também tocou a música de sofrência, o grupo Pagode, que ele tava fazendo o maior sucesso, e eu imagino que é por conta dessas músicas de beta, música de trouxa, que, mano, véio, que esses caras tá arrumando? É, teve uma recente, né, nessa pegada aí que eu escutei, eu acho que ela é recente, do Pixote, só que a música era meio de, era assim, o cara tinha traído a mulher, aí ele foi assim, tava tentando reconciliação, e aí conseguiu reconciliar com a mulher lá e, enfim, terminou fazendo amor com ela e tal. Aí, menos mal, né? essa aí menos mal, mas eu não sei também se o Peixote tá caindo nessa. Daqui a pouco, não, se eu ver o Revelação fazendo um negócio desse, ou o Xande, e aí é pra cancelar o pagode. Pra cancelar.
Xande é Alfão, Xande é Alfão.
Não, o Xande de Pilares, né?
É.
Se eu ver Léo Santana cantando as músicas dessas, Xande de Pilares, Revelação, aí pode parar.
Ô, cara, eu tava pensando que você falou do Thiaguinho, Gustavo Lima teve esse fato também. Né? Gustavo Lima tava umas beta, terminou lá com o Andressa, né? Ele meteu um balada, a sexta balada do Gustavo Lima, não sei o que lá, Que ele fala da sexta-feira que sextou, em vez de que você com saudade, sextou com essa de boteco mesmo, pá, pau quebrando. Alfazão, alfazão, né, cara? Aí meio que tem uma recaída e blu, beta.
Voltou pro modo beta. Ele.
Tem um
Não,
outro
bicho.
sertanejo também que é
Não, tem uma música
alfazão,
dele aí
cara.
nova aí que tá rodando. Eu tenho que lembrar se ela é arregaçada, assim, que é uma que é a diferença de menina pra mulher. Sabe como?
Essa aí não é beta também, não,
Essa
cara.
não, né não?
Essa não, é uma, essa outra é mais animadaça mesmo e pau. E ele, tipo assim, que sextou e ele foi pro boteco mesmo, e chapou tudo, e que saudade de caramba e tal, e boa. E.
Ó, mas eu vou falar com você, ele me fez muita raiva aí, que eu um dia tava em Cabo Frio com minha irmã e tal, meu cunhado e tal, de carro, e eles gostam desse sertanejo e tal, essas coisas, e aí tocou uma do Gustavo Lima lá, véio, que demorou 3 meses pra sair da minha cabeça, que era Ainda não me chame de meu negro, ainda não, essa é beta, essa é
É,
beta.
não, mas essa aí é a mulher que tá sendo corna, né? O cara tá falando
Não,
pra
é ele que tá, não,
ela.
bicho. O cara tá com uma nova mulher falando, velho, não me chame de apelido
Betão,
carinhoso
é
porque eu lembro da
Beto.
outra.
É, não, é Beto, 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 Beto.
É beta. É
Você tem um
selo.
legal do sertanejo que é Alfa, tá ligado?
Selo beta ali.
Tem um que fala assim, vai, bloqueia eu. Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus. Assim, o cara tá ofão, quer bloquear? Bloqueia, o problema é seu, eu tô nem aí, vida que segue, tá ligado? Ofão, ofão. Pô, mas assim, o problema, velho, é isso. É que os caras tão, tipo, fudendo as letras, entendeu? Porque as músicas é boas, as batidas é legal, velho. A melodia da música é legal, tá ligado? Aí
Ó,
você pega
não,
a letra.
aí vem o Barões da Pisadinha. Qualquer. Bijou, tá música desgraçada pra não sair da cabeça.
As
É
letras do
a.
Barão fica
Não, é a. É.
arrotando.
Aí fica lá, na sua cabeça. E aí o cara lá, eu já disse. Ô, velho, quando tocava essa música? Bicho, era geral assim, ó. Com o copo na mão, copo na mão, mas é
Seu
mandar
telefone pode
mensagem,
decorar que disco.
é
Seu
não, tô
telefone disco.
gravando assim, mas é mandar mensagem, gravando stories pra aquela pessoa que ela tá pensando ver.
História direto, né?
Eu já te superei, mas chorando.
Pesado, pesado.
Não, pô, eu tenho saudade aqui. Quando tocava nos rolês lá, o meu funk. Você conhece meu funk?
Não, nunca.
Dance, potranca.
Ah,
Dance
não,
com
mas não
emoção.
é esse nome, não, pô.
Eu sou o Jonathan da nova
Mas
geração.
é meu funk que chama essa
Não,
música, não é isso
porra,
aí,
é meu
não.
funk porque eu sou o Jonathan, né?
Tá, pô, já que você tá malado.
Pô,
Meu funk, que porra de música é essa, mano? Pô, eu escuto pra caralho, meu funk.
você também tá, ó.
Tô viajando aqui já.
Fala com você, Zé.
Pô, fantástico. Mas então, saudade dos funk legal, velho.
Não para, não,
Pô,
porra.
MC Malboro, né? DJ Malboro lá, que
Sim,
funk
amor.
top, mano. Que estranho, entendeu? Mas
Não,
enfim.
mas eu tô te falando. Porque quando tocava essa música no rolê do Johnny de Nova Geração, aí a galera me mandava áudio, né? Mandava os vídeos e tal. Agora o problema é você receber direct ou receber no WhatsApp tocando as músicas. Sofrendo, seu amigo. Véio, se o cara me manda um negócio desse aqui, eu falo.
Cara te manda mensagem, ô viado, traz uma roupa pra mim. Que rolou, sapo? Pulei na piscina aqui de leve.
Não. Se o cara me mandar um negócio desse, eu só venho.
Se o cara te pedir uma roupa aí porque pulou na piscina, é complicado.
Bagulhão.
Você é burro? Que coisa absurda. Sai que você disse tudo burrice. Burrice. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
Oi, mano, você que tá vendo esse vídeo, se o seu amigo te mandar um vídeo dele sofrendo com essas porra, velho. Mandou esse áudio pra ele. Ô, esse aí é burro.
Cara, sofrer, todo mundo sofre, sofrer, ok. Sim, ter sentimentos, ok. Gostar, ok.
Aqui.
Agora, pular nesse...
Não, aqui, ó. Sabe qual que é o perigo com essa onda toda de acontecer?
Pagar a cama pro cara.
Não, olha, o cenário tá montado. Você, eu tá com a mina, mas de repente ela sai dando rolê por aí. E aí, ela engravida, fala que é seu, e aí no final...
Você não é o pai da cidade.
Cara suicida, meu irmão. Cara suicida.
Cadê o respeito, cara? Quem que vai ganhar essa porra aqui? Fala
aí. Véio. Eu, hein? Cadê o respeito, velho?
Cara suicida, meu irmão.
Ô, velho. Não. Vou falando sério. Você sabe que, né, isso é até mais comum que a gente pensa, né? É... qual que é o termo técnico que quando é paternidade fraudulenta, ou seja, você não é o pai e joga a bomba na sua mão, e pai é aquele que registra, que cria, né? Não, não, que
registra. Não, pai é quem registra, pai é quem registra.
Registrou,
meu irmão, pra tirar do nome.
Mas vamos supor, você registrou, mas eu assumi a mina. E eu vivo agora com ela. Sobra pra mim, sobra não?
Não, cara.
Se eu separar dela futuramente, e aí eu criei aquele vínculo com a criança e tal.
Pai, quem registra? Aí é mais fácil essa criança ter dois pais lá na certidão de nascimento que tirar o C, velho.
Deus.
O juiz tem decidido sim, cara. Sério mesmo. O juiz tem decidido de reconhecer que essa criança tem dois pais e tal. O de registro ali, o que foi, e o afetivo depois.
Cara, posso jogar você aqui numa fogueira? Não, vou jogar. Você tá na chuva, é pra se molhar. Eu tô perdendo, moleque, com essa parada. Você também tem que perder. Você também tem que perder. Não, sério. Pera aí. Deixa eu ver se é isso aqui. Cara, a gente tá falando aqui de paternidade fraudulenta. Você é a favor do cara assumir mãe solteira? Do homem de alto valor assumir mãe solteira.
Mãe solteira. Pô, não... Real.
Ó. Pipocando.
Não, tô pipocando, não. Real, de verdade. Eu não vejo tanto problema. Só que o cara de alto valor, ele tá querendo dor de cabeça, mano. Dependendo da fase que tiver e da mulher, ele vai ter dor de cabeça. Mas não é, não sou contra, não, pô. Eu acho que tudo tem que saber levar.
Ó, se o cara de homem de alto valor assumir a mãe solteira, eu só posso responder isso aqui pra ele.
Errou!
Cara, hoje dá motivos lógicos aí.
Depende, pô. Vai que uma mãe solteira 10.
Depende 10, do quê? Depende do quê?
Uma mãe solteira 10.
Não, depende do quê? Só porque ela é bonita?
Não, depende do que se ela consegue se enquadrar aí nos quesitos da mulher pra estar com um cara de alto valor.
É mais difícil, né, não?
Mais difícil, com certeza. Mas se ela enquadrar, se ela tiver os requisitos, e aí esse cara de alto valor ainda tem que ser muito mais franco com ela das opções, mas muito mais franco.
Ah, então por ela ter sido mais solteiro, ele tem, digamos, mais Valley Nights.
Pode acontecer.
Você acha que é isso?
Pode acontecer. É porque ela tem
Cara.
uma vivência, né, cara? E vai ter algumas situações aí de exercer as opções que vai ser complicado.
A gente chegou a tocar nesse assunto no último episódio dos quatro pontos que a gente aprendeu com a história do MC Kevin.
Verdade, né?
Mas
Ele sumiu uma solteira.
não é como se diz, nada é pouco de poder reforçar o ponto. Cara, é um péssimo negócio, velho. É um péssimo negócio. O homem de alto valor que entra nessa aí é um péssimo negócio, velho. Não, tem explicação lógica pra isso, é um péssimo negócio. E tá tendo essa. Meio que também crescendo essa onda do tipo. É porque, enfim. Os caras vão lá, fabricam mãe solteira. A menina também não se cuida, né? Enfim, o cara pra ele ter se deitado com ela lá, ela tem que ter permitido. E sem o uso das paradas também. Né, os métodos preventivos. Ela engravida. Ela não foi boa o suficiente pro cara assumir ela, né? Vamos falar a verdade. Ou o cara era molecão. E aí é o quê? Foi a escolha ruim dela. Aí você, homem de alto valor, que tem sua vida em dia, você vai assumir essa bomba, rapaz? Você vai assumir essa bomba? Não, pensa, velho, se faz sentido isso, mano.
É, mas igual eu falei.
Aqui, ó. A gente não tá diminuindo o ser humano do outro lado, não. Ela tem direito de seguir a vida dela? Óbvio que tem, mas a questão é a seguinte: vai ser melhor para ela, para a criança, ela arrumar um pai solteiro, um pai separado. Não, sei lá, barriga verde sem filho, vai assumir. É, pode ser 10-10, meu irmão. Pode ser
E o
10-10.
cara de alto valor, pai solteiro.
O cara, não, a gente já pode entrar nessa também. Mas o cara, homem de alto valor, solteiro, ou separado, sem filhos, ele assumir filho dos outros é prejuízo pro cara, velho.
Tá, então você está falando que o cenário ideal seria a mesma situação.
Fica balanceado, sabe por quê? A gente tocou nesse assunto, mas eu vou reforçar. Cara, você. Enfim, assume lá. Mulher era mãe, foi mãe solteira ou separada. É assim, não sei qual cenário que é pior, talvez depende do caso, do motivo da separação ou não, mas de qualquer forma, essa mulher não teve um bom poder de decisão. Talvez ela aprendeu depois, mas quando ela tomou as suas decisões lá, seja engravidar, seja ter tido um casamento e depois separar, bom, ela fez as decisões dela e ela fez as más escolhas. E você tá no seu caminho ali, como ou chegando a ser um homem de alto valor, procurando ser um homem de alto valor, ou já chegou lá e tem o quê? Sua vida em dia. Das decisões que você tomou, das decisões ruins, nenhuma afetou a sua jornada. Aí você vai assumir alguém que tomou a decisão que é pra vida inteira, certo? É, quando é filho, né? Então é a vida inteira. Não tô falando que filho é uma decisão errada, eu falo assim. Mas se você, enfim, teve filho de um cara que não te assumiu, né? Você não escolheu bem o cara. Ou terminou o casamento por motivo de não tava feliz. E com o filho no meio dessa história, entendeu? Você não tava pensando no seu filho. É um motivo egoísta. Se a gente
Sim.
for falar, a gente for falar a real aqui. E aí você pega essa pessoa e traz essa pessoa pra sua vida. Olha aí pra você ver. O que que essa pessoa vai trazer, digamos, para sua mesa? O que que essa pessoa vai acrescentar no seu projeto? Vamos supor, beleza, ela é uma 10-10, mas isso não é o suficiente. Mas, sei lá, ela tem outras qualidades que você. Ah, vou assumir essa barca. Olha o que você tem que considerar. Você tem que considerar o filho dessa mulher, filho ou filha, por quê? Primeiro, você vai ter liberdade para disciplinar e educar a criança? Como fosse seu filho, porque só assumir as contas não dá, né? Só assumir uma boca a mais não dá. Por mais que você seja um cara de alto valor e tenha grana, né? Você só vai assumir, você vai assumir só a dívida, isso não é um ativo, é um passivo.
Passivo.
Aí beleza. Beleza. Você não vai poder disciplinar. Não tem essa de que a mulher não tá procurando um pai pro filho, né? Porque, pô, o pai dela lá pode ser o pai da criança, pode ser o mais presente que for, mas a criança vive com você. Ela não tá abrindo mão da guarda do filho pra morar contigo. Se ela abrir, é outra coisa. Mas nove e meio dos casos não vai abrir mão do filho e vai trazer lá pra sua casa. Ou filhos, né? Então, aí tem lá. Filho de uma outra pessoa que você não tem autoridade sobre ele, mas tem responsabilidades ali financeiras e tal. Se você não pode disciplinar, aí o menino vai crescer lá e tal, não vai te respeitar dentro da sua casa.
Exato.
Ah, aí vai um cenário. Você se dá bem com o filho da mulher lá e tal, se apega à criança. A mulher já saiu de um casamento, o que vai fazer ela impedir ela de sair de um segundo? É a grande possibilidade disso acontecer também. Aí ela vai separar de você, você cria um afeto com aquela criança, ou ela nem te deu um outro filho, e o único filho que você tinha, que é o que você assumiu lá, vai embora também, e você não tem direito legal nenhum sobre essa criança. Tá vendo? É só aqui, ó.
Vamos lá.
É por isso que o cenário melhor pra mulher e pra criança também, velho. É, ó, o cara também ser. O cara que ela. O próximo cara que ela arruma, ele também ser pai solteiro. Ou o filho do cara, ou a filha do cara vai morar junto com ele. Ou pelo menos o cara entende essa situação, porque ele tá lá com um filho separado do filho dele lá e tal. Entendeu? Um cara sem filhos assumir essa bronca, não, assim, pensar racionalmente não é um bom negócio, não, velho. Aí os caras também vão falar isso, né? Isso é desumano, a mulher merece também ser feliz. Pé, a gente não tá falando nada de felicidade, que ela tem que ficar, passar a vida dela solteira, enfim, nada disso. É só que o melhor match não vai ser o cara solteiro. Melhor match, sem filhos,
tá,
né? Solteiro sem filhos.
Então você tá dizendo que as experiências têm que se consolidar ali. Porque
tem a experiência, claro, e ela tem a mesma. Mesma coisa que é uma coisa que, vamos supor, vou dar um exemplo que acontece na igreja. Tem muito disso aí. Da mulher vai lá, vai pro mundo afora lá e quebra a cara, arruma o filho e volta pra igreja, que é o carinha, o novo mais promissor da igreja. Às vezes o cara é fiel lá e é até virgem ainda. Aí essa mulher que é o cara. Você tá entendendo? Ok, meu filho. Jesus vai te perdoar, vai te abençoar e tudo mais. Véio, mas arruma um cara que tá ali mais ou menos na sua mesma pegada. Você vai estragar a vida do moleque novo que tava aí na... seguindo tudo certinho. Fala se isso é justo, velho. Isso não é justo, mano. O cara que escolhe isso, ele tá sendo...
Você acha que a balança fica equilibrada, então?
Demais. Vai ter caso que vai dar certo? Vai, mas você vai arriscar?
Contrato de risco.
Muito risco. Esse é um mais arriscado que os outros. Cara, se você não quer ter filhos, é uma coisa. Se você não tem expectativa de ser pai, né, e tal, essas coisas, pensava em adoção, coisas do tipo, a mulher já vem com o pacote completo.
Você não entra na fila de adoção,
né? Você não precisa nem entrar na fila de adoção. Isso é uma coisa. Agora, se você quer, tem expectativa, né, de ter um filho, digamos, seu ali, cara, isso é um péssimo negócio, velho. Péssimo negócio e, velho, a gente tem que ser...
Tem que ser bem formulado as cláusulas.
A gente tem que ser honesto, velho. Ser sincero. Tem que ser honesto e sincero porque, velho, friamente, é um péssimo negócio, cara. Dá pra essa mulher arrumar um outro cara que esteja numa situação parecida. Você novo aí, barriga verde, sem filho, não precisa entrar numa dessa, não. Ah, é 10-10. Então vai lá, ué.
Ó, eu acho que já pode deixar na pauta aí. Esse assunto vai render, da coisa boa. Começou a tocar no Kevin, nós já tô. Pô, pauta. Mãe
Não, eu
solteira.
vou deixar no backup de pautas aqui, porque é
Mãe
sério.
solteira não é opção de alto valor.
De homem de alto valor. É, exatamente.
E aí
Não, eu.
vamos pesquisar os prós e os contras.
Não,
Seus é os contras. Eu vou pesquisar os prós. Você é
Não,
o cara mal do canal.
eu vou com os. Vou no conto com os dois pés no peito.
Você é a parte má do canal mesmo. Eu vou
Porque,
pesquisar os prós.
cara, não faz sentido. Eu não
Vou
sei da onde você
defender
vai.
essa galera aí.
Eu
Vou
não sei da
defender
onde você vai
essa.
tirar pró nisso. Eu acho que as próximas músicas de sertanejo pagode vai vir nessa aí. Nessa pegada aí.
O
Como é
funk eu
boa.
vou conseguir um pró, né?
Como é boa assumir o mamãe solteiro.
Não, vou conseguir os prós. Vou defender essa galera aí.
Ô, véio,
Vou mostrar que dá para sumir a coitada lá.
a viúva do Kevin, ela era duas vezes pior, né? Ela era mãe solteira ou divorciada, né? Não sei direito o caso. E mais velha.
Menos, mais uns 10 cancelamentos agora. Sabe aquela coroa que você tava saindo? Já era, cancela.
Deu, já foi muito tempo, já foi bom muito tempo. Não sobrevivo, mas tem que arrumar outros leads. Já já
Não, pode procurar ali de novo aí, meu filho. Pode procurar ali
já.
de novo.
Ah, velho, mas
Inclusive, já abre espaço na agenda aí, cancela o que tá gastando espaço lá.
cara, ah, sério. Friamente pensando, velho, não. Cara, se a gente discutiu que tá, casamento é o plano de vida, né?
Comprar.
Então é uma decisão de vida ali, é um plano de vida. Você vai ficar tomando a parada baseada na emoção? Ah, beleza, eu também já fui apaixonado e tal, é gostoso e tudo mais, velho, mas no geral você só se ferra, mano. E aí fica escutando essas músicas aí,
Aí eu falar,
pulando na
pô,
piscina.
aí você põe uma playlist pulando a piscina, a cama lá do outro, pega o batom, não sei o quê, e aí.
Ah, a pessoa que vai escutar o que a gente tá falando aqui vai me taxar como cuzão. É porque ela tá escutando com o coração ali, com o sentimento, e não tá pegando a visão lógica da parada, entendeu? Fria da parada. Eu tô falando assim, essa pessoa ela não merece ter ninguém na vida dela? Não. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que vai ser o melhor match para ela. Alguém com a situação igual ou parecida. Do cara que já tem filho também, que é separado, ou teve filho, é pai solteiro. Precisa ir lá no rapaz novo, promissor, e cagar a vida do cara.
E geralmente esses moleques aí ficam loucos, né, velho?
E, não, porque vai dar aquele chá espetacular. O moleque perde o rumo e, velho, não é isso aí mesmo. Eu
É,
queria.
o chá é algo complicado.
Cara, eu não fui casado, não, mas eu até sei que, enfim, casados falam sobre o assunto, que né, sexo é uma parte muito importante, mas, velho, não vai ser só isso, não, mano. Então, a mulher. Velho, a mulher de alto valor, a gente ainda não definiu aqui, né, no nosso canal. Depois a gente tem que fazer um vídeo sobre isso. Amanhã eu vou
Sim.
colocar isso também. É, como aqui no.
Foi na pauta aí, foi na pauta.
Como pauta. Mas o lance é o seguinte: a mulher de alto valor, ela tem que ser um ativo na vida do cara de alto valor, velho. Não é passivo, não. Ela tem que trazer algo pra vida desse cara, além de beleza e sexo. Porque beleza e sexo ele arruma aí.
Acaba. Na verdade, nem arruma, acaba.
Não, e troca, né? Porque isso é commodity. É troca. Entendeu? O que que você vai trazer pra vida do cara além disso? Entendeu? Tem que trazer isso aí. E se você é mais solteiro e tal, então você tem que esforçar, tipo, duas, três vezes mais. Você tem alguma coisa que vai compensar na vida desse cara que tá desigual, mano. Beleza, eu até entendo que você não quer entrar na polêmica e tudo mais, mas...
Eu não quero entrar na polêmica, eu tô me enquadrando, pai solteiro, pô.
Mas não é...
Mãe solteira.
Ah, a lembrança...
Eu tenho que arrumar uma mãe solteira.
Não, não, não. Eu falei do outro... Eu falei a mulher de alto valor.
Então,
não, não.
Desculpa,
desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa.
Pretendo chegar.
O que eu falei foi... Não, não. O que eu falei foi... O homem de alto valor... Que é solteiro sem filho, ele não deveria embarcar nessa. O homem de alto valor, ou que tá na sua caminhada de ser homem de alto valor, é aí que vem a bronca. E que tem filho já. Primeiro, você vive com seu filho ou sua filha? Se você vive com ela, talvez vai ser um problema para você também arrumar uma mulher que não tenha filhos e que queira. Porém, na maioria dos casos, não é o pai que tem a guarda. Você, digamos, é um pouco mais suave para você pegar você sendo pai solteiro, ter uma mulher que não tem filhos também, e você pode ter filhos com ela. Isso aí.
Sim, sim.
Entendeu? Agora, a questão maior é que a maioria dos casos, a mulher que fica com a guarda da criança. Então, ela vai trazer o filho para casa do cara. O contrário já não é tão comum assim.
É, mais difícil acontecer.
Mais difícil acontecer. Então, você tem ainda um pouquinho de vantagem nisso aí, porque...
Tem gordurinha para quem mais.
É, sua filha não fica com você. Ela vai ficar com você alguns dias. Mas ela não mora com você, você não tem a guarda permanente. Então dá pra você construir toda uma outra família lá. Enfim. Mas é algo também que você tem que... Entendeu? É complicado. Mas eu vejo diferente. Os dois casos...
Essa pauta aí vai ser boa. Vamos pôr isso na pauta.
Mas eu vejo os dois casos são diferentes. Você entendeu? O homem de alto valor com o filho ainda pode arrumar uma sem filho.
Vamos discorrer sobre esse assunto aí.
Eu vou colocar aqui na pauta aqui. Mas aí, velho, você quer dar mais algum ponto?
Cara, no... que, galera, passa a escutar mais funk, passa a escutar pagode. Brincando.
Mas você escuta pagode sertanejo e ainda tá aí querendo assumir mais solteira.
Ah, mas eu posso, vou equilibrar a balança. Não, mas eu falei, eu escuto pagode, sertanejo. Gostaria que começasse a voltar nas músicas melhor mesmo. Mas então as músicas boas, as melodias legais e tal. Mas eu escuto muito funk, escuto muito rap, muito hip hop. Hoje eu tenho escutado muito o Trip da Periferia, escuto pra caramba, acho muito legal as músicas. Eu
coloquei aqui duas pautas que não vai ter jeito.
Tenho escutado mais isso, cara. Tenho escutado mais músicas motivacionais dos caras que vêm do nada e tá lá em cima. Do que até o próprio sertanejo de pagode. Mas eu gosto, na resenha é bom e tal. Funk eu escuto na academia, junto com uma psytrancezinha, um trancezinho pra dar uma animada na academia. Então eu escuto bastante funk também. Mas é pagodinho, melodia. Às vezes tá com a mina ali, você põe um pagodinho, né? Põe um sertanejinho, as meninas gostam. Sabe aquela média?
Eu tô na playlist aqui que... Assim, não é o nome oficial dela, mas é o nome escondido dela, que é Músicas para Machucar. Mas ela é música para machucar, mas não é que é para você chorar na cama. É música para machucar.
Mas
o nome oficial dela é outro, que aí, assim, se o pessoal entrar no meu Spotify aqui, não vai ficar vendo. Pô, velho, música machucar, que porra é essa? Mas, quando eu tenho uma situação aqui em casa, eu falo, velho, vou pôr uma playlist aqui que é...
Batata.
É, essa aqui é pra machucar. É, na cama assim, eu vou te mostrar.
Já foi desse que eu abri.
É,
cara, mas é isso aí, eu acho que. Mas algo assim pensar muito, porque eu acho que a galera beta que tá criando os conteúdos musicais aí, e não o inverso. Então, pedir pra galera alfa aí começar a mandar no mercado, porque tá foda.
Entendeu? Os caras têm que. Você tem que ter uma playlist na sua casa lá, para que quando você trouxer uma mina na sua casa, você vai soltar isso aqui pra ela.
E bota a música pra tocar.
E bota a playlist para machucar.
É foda.
Esse
Meu
cara é
bom,
foda.
muito bom estar contigo. Acho que a gente tem que dar refletir aí nessas músicas, tá foda. Galera, que assistiu a gente, acompanhou até o final. Homem aí que tá na caminhada de alto valor, que já é homem de alto valor. Dá uma revista, dá uma revisada aí na sua playlist, ver o que tá acontecendo. Se tiver muita música aberta, corta, pega, começa a escutar outras músicas aí. Dá aquela curtida, se inscreve no canal, dá um comentário, vamos engajar aí com a gente, vamos ajudar aí a melhorar o nosso canal cada dia mais, trazer conteúdos legais. Ô Joe, dá uma reforçada aí, a galera que tá nos vendo, essa programação aí tá top, hein? Gente, galera, a gente tá com a programação top dos episódios com alguns convidados aí, conteúdo muito top mesmo. É, homem alto de valor na caminhada. Não perca os próximos episódios convidados, cara. Vai ter conteúdo que vocês vão falar assim, putz, eu investi errado, eu pensava errado, me cuidava errado, até, ia no local errado para me cuidar, cabelo, barba, bigode, etc. Então, preste atenção aí nos próximos episódios, vai ser top.
São conteúdos cobrindo várias áreas aí do aspecto da vida dos homens. A gente entra nas polêmicas aqui, dá umas risadas para dar aquela descontraída na conversa, mas a gente quer trazer também não que esse conteúdo de hoje não teve informação, óbvio que teve. Enfim, você tem que pensar aí se você está sendo nutrido com
Uau,
músicas de beta ou não. Mas enfim, a gente vai trazer assim conteúdos também, outros conteúdos também mais focados, mais sérios, mais informativos também, além de, claro, daquela zoeira sadia ou
até
do
porque
antidiscurso, ou
nosso
da
canal é
polêmica.
papo de boteco, né, meu cara?
É papo de
Se não
boteco,
tiver
entendeu? Não,
risada, não tem graça.
tem que ter a zoeira e é isso aí. Então, velho, não deixa aí, velho. Manda aí, pô, um e-mail pra gente aí. O e-mail tá na tela. Manda o feedback, ou manda a sua história de corno. Mande o seu relato de corno, o seu relato de beta.
Pô, legal, legal. Você que acompanhou a gente até o final aí, cara. Você já teve uma situação de qualquer música ou qualquer coisa? Manda pra gente. No próximo episódio, nós não vamos falar seu nome nem nada, mas nós vamos falar alguns comentários. Nós vamos falar alguns casos aqui.
Não, se a gente receber aqui relatos de beta, relatos de corno, a gente. É, paternidade fraudulenta. Pode ser aquele seu amigo, né? Ah, um amigo meu, aconteceu isso com um amigo meu. Manda aí, velho, pra
Conta o
gente,
caso do seu amigo aí pra nós.
obviamente, manter o anonimato, mas comentar aqui as histórias ou contar as histórias. A gente começou uma série aí de bizarrices no Tinder, né? Mas aí a gente quer também essa série de relatos de cor pra gente discutir aqui. Uma das nossas missões é diminuir o número de cornos no Brasil. Bem, é isso aí, galera. Quem ficou até o final, valeu demais por ter acompanhado mais episódio de F1 Podcast. E a gente vai nessa. Valeu!
Hello.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar. Queremos te escutar. Queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, Agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.